Leandro Amin, por favor, comece a abertura do programa. Vamos mudar hoje. É o programa da bagunça. É um programa anárquico.
O que você quer de mim, Leandro? O que você quer que
eu mude? É um podcast da família brasileira.
Você quer que eu mude?
Este é o podcast da família brasileira?
Eu, The Brazilian Family.
Agora é, né? Agora no início tivemos alguns problemas, exato. Mas agora é o podcast da família brasileira.
Muito embora você está cultivando uma barba e você tirou o óculos. São duas coisas que são menos família.
Eu vou votar no Bernie Sanders.
É.
Vou viajar para os Estados Unidos agora no Super Tuesday. Vamos começar essa bagunça, vai? É. Rodrigo Sanzovo, tudo bem?
Tudo ótimo, tudo bom. Bom almoço aí.
Meu bandejão, né?
Foi.
Fui na Pizza Hut.
Não, ostentando, né?
Restaurante típico americano. Tá aqui do lado.
Climatizar, né?
Tipo, teve buffet lá. Tem buffet, é bom.
Hã? Teve buffet?
Buffet. Tudo bem, Leandro Amin?
Cara, eu tô muito bem.
Muito bem?
Muito bem mesmo.
Por que você está muito
Porque
bem?
Porque esfriou, né?
É bom, né? Como né? É bom o frio, cara.
Para de suar a panturrilha.
Nossa, não, você soa a panturrilha?
Eu soa a panturrilha, atrás da orelha, é um
inferno. Atrás do joelho é muito atrás ruim, né?
É verdade, às vezes eu...
Atrás do joelho é um lugar ruim de suor.
Matheus Rocha Ribeiro, tudo bem? Você soa no joelho também?
Tudo bem, no joelho não, mas na testa, meu Deus do céu.
É, o suor é uma coisa terrível. Assim como é terrível esta intertemporada, assim, futebol americano. Eu estou crescendo, eu deixo a barba crescer, Leandro Amin, na off-season, pra me lembrar que não tem mais NFL, entendeu?
É mesmo.
Os jogadores às vezes fazem a playoff beard, que é a barba de playoff durante a pós-temporada, enquanto o time não é eliminado, eles não fazem a barba. Eu sou o contrário, enquanto não voltar essa bagunça.
É bom, quando você estiver velho, você vai ver suas fotos e vai saber quando se era off-season.
É uma boa. Bom, então aqui na pauta tem um direcionamento aqui, ó. Abertura. Isso. Perguntar como cada um foi de semana. Então vamos lá. E a mim, você foi bem de semana? Sou uma pessoa rígida, eu sigo a pauta.
Eu não fui tão bem porque tive problemas de saúde moderados aí. Mas Redentor, o encontro com o Rolling Stones no sábado fez tudo mudar de figura.
Muito bom. Então, e senhor Rodrigo, você tá boa a faculdade?
A faculdade tá boa. Se não tá bom, São Paulo. Daí minha semana não tá tão boa.
São Paulo não tá tão bacana, não. Estamos aqui com a direção da rádio. Eu estou sentindo que tínhamos problemas aqui nesse podcast, porque a direção da rádio está presente, então eu estou preocupado. Vou ter que me comportar um pouco mais. Matheus, foi bem de semana?
Foi bem pra caramba. O nosso querido Bernardo Sport Clube é líder do Campeonato Mineiro. Tô muito feliz com isso. Tava no estádio domingo. Torcendo e tá sendo um ano bom pra gente.
Um bom ano, muito bom. Eu fui bem de semana também. Tô meio revoltado com umas coisas aí, mas tirando isso, tá tudo ótimo. Volta pra pauta, Leandro Amin. Eu preciso ver. Eu tenho a pauta aqui comigo. Pera, deixa quieto, deixa quieto. Eu tenho uma pauta. Positivo. Pode ficar aí na mesa de som. Vai colocar a vinheta da semana em revisão? Tem que colocar, né?
É pra já.
A direção da rádio vai ficar brava comigo. Põe aí.
Essa vinheta é merece.
In reveal.
A vinheta foi paga, né? Dos recursos da rádio. É caro, tem que usar, né? Não sei como não fui preso ainda. Semana em revisão, então. O nosso querido Peyton Manning. Tá difícil isso aí, hein? Pelo amor de Deus. Aposenta, não aposenta. E aí? No jornal de Denver, sábado à noite, eu tava no recanto da minha casa... Os caras me soltam uma notícia dessa. O Denver Post anunciou que o Peyton ia anunciar a aposentadoria. Aí depois voltou atrás, porque o vice-presidente dos Broncos, um vice-presidente de comunicação, sei lá o quê, falou que não, que ele não falou ainda nada com Denver. Aí agora já saiu uma outra notícia que ele não vai anunciar nada essa semana. Mas que bagunça, hein?
Ah, anuncia. De um jeito ou de outro, só anuncia ou... Solta pra alguém que vai continuar, mas tá muito chato, novela.
Tá chato, tá novela.
E atrapalha os planos do time também.
Assim, a cada segundo que passa, atrapalha mais o Denver Broncos, né, Matheus?
É, bastante, porque o time tem que se programar, porque tem pouco espaço no teto, o corte do Peyton Manning ajudaria bastante a resolver isso.
Ah, é?
Então, o time tem que saber... Como antecedência, se bem que na última semana saiu uma notícia durante o Combine que os Broncos já estavam negociando contratos sem pensar no dinheiro do Manning, né? Então, você pode ver que talvez o time já tenha pensado em ir pra, em continuar sem nem pensar na decisão dele, né?
É, então, porque ele conta 19 milhões no teto salarial da folha de pagamento lá dos Broncos para a próxima temporada. O salary cap aumentou, para quem quiser ver os dados, está certinho lá no Pro Football, mas mesmo assim, os Broncos querem, pelo menos, dar a entender que querem renovar com o Von Miller, seja com o franchise tag ou não. Inclusive, hoje é a deadline, né? Pode ser que ao longo do programa a gente tenha franchise tag, inclusive a gente já teve uma que soltaram hoje, daqui a pouco o Matheus comenta. E o Mark Jackson também. Então, quer dizer, precisa de espaço de manobra. E ainda o Brock Osweiler, né? Não é assim que as coisas funcionam. Bom, eu não acho que vai sair nada da aposentadoria do Peyton Manning nesta semana. Só que o negócio é o seguinte: no dia 9 de março, se ele estiver no elenco dos Broncos, ele conta 9 milhões. E ele não vai. 19 milhões. Ele não vai estar no elenco dos Broncos. Ou ele aposenta, ou ele vai para outro time. Eu duvido muito que o John Elway vai acabar segurando ele. Ou seja, até terça-feira, dia 8, a gente precisa de uma decisão, seja do Denver Broncos, seja do Peyton Manning. Então, essa é a deadline, porque dia 9 começa o mercado de free agents. Vamos ao Houston Texans, então, continuando a semana em revisão. O Jalen Strong, ele foi pego aí... Foi pego não, né? Foi antidoping? O que foi? Foi porte?
Eu acho que foi porte.
Mas foi porte, né?
Foi.
Foi pego com a verdinha.
Ele tava junto com o Damarius Randall, do Green Bay Packers, só que eles estavam no mesmo carro, os dois juntos, o Randall dirigindo, só que quem fez a entrega, né, da maconha para os policiais foi o Strong, e o Randall acabou saindo tranquilo na história. Não teve nenhum problema para ele, mas o Strong acabou sendo citado, né, pela posse.
E aí rolou isso aí. Ele chegou a ser preso? Ou foi só uma citação?
Rolou a prisãozinha.
Então estamos rapidinho, né? Apenas um dia sem prisões, né, NFL?
Posso dar minha opinião sobre o caso?
Pode. Deve.
Sabe o quanto eu mudo minha opinião sobre um jogador quando ele é pego por porte de maconha ou por uso de maconha?
Nada.
Nada, nada. Pra mim não muda nada as minhas regras da NFL quanto a maconhas são ultrapassadas.
Tem vários estados americanos sem querer fazer juízo de valor sobre usar a droga ou não. Isso aí você em casa faz o que você bem entender. Mas em Washington já é permitido, no Colorado também.
Não, mas até em estatísticas da porcentagem de jogadores da liga que usam, não só por questão de prazer, de, sei lá, entretenimento, mas também por...
Recreativo.
Mas também para lidar com a dor, porque eles não podem tomar analgésicos, não podem tomar uma série de drogas, até é bom isso, porque são drogas que são extremamente viciantes, e muitos deles recorrem à maconha para lidar com a dor, e você imagina, praticando um esporte desse em alto rendimento, o quão dolorido os jogadores não devem se sentir durante a temporada e no fim da temporada.
Tem muito jogador que usa por essa questão analgésica, né? E não meramente recreativa. Não acredito que tenha sido o caso de Lance Strong agora em fevereiro, mas enfim.
Tem uma coisa que pode complicar um pouco mais para a NFL, neste caso, é que, por exemplo, as leis que passaram no Colorado e Washington, a maconha foi liberada por voto popular, foi por referendo. Mas agora, Vermont, um dos estados americanos, está liberando por uma lei da Casa de Representantes. Então, se isso virar uma moda, tipo assim, pode complicar um pouco mais para a NFL, porque não são só as pessoas que estão querendo nesse caso. São os próprios estados que estão vendo que teve sucesso nos outros lugares, arrecadou mais. E você pode, sei lá, ter isso acontecer em mais outros estados. Vermont não conta muito porque não é um estado que tem time da NFL, não tem muitos jogadores, mas se seguir um modelo de Vermont em outros estados, pode complicar bastante para a NFL nesse caso.
É isso aí. Ao longo da off-season, a gente tem que fazer esse plantão policial. Philadelphia Eagles aumentou a proposta contratual para o Sam Bradford. Aí eu fico com uma pulga atrás da orelha, porque o Sam Bradford é quarterback de spread offense e o Doug Peterson, novo treinador, é West Coast. E aí?
Cara, sinceramente, eu não acho que os Eagles vão chegar no preço que o Bradford está procurando.
Não, jamais.
E não vão chegar perto também do tempo de contrato que o Bradford provavelmente está procurando. Aí é uma questão de... É uma opção viável... a curto prazo, porque você não tem nomes muito melhores do que o Bradford no mercado.
Seja em free agency, seja no draft.
Exatamente.
Né?
E o Eagles não está numa posição muito confortável para selecionar um quarterback pronto no draft. Existem poucos quarterbacks já prontos para jogar.
Osweiler, talvez. No draft, desculpa. Não, no draft...
Para mim, o Goff.
Só o Jared Goff, né? Porque o Carson Wentz...
talvez, mas eu acho que ele
é um cara que tem um teto alto, mas ele precisa de uma adaptação, até porque ele jogou na FCS, né, na segunda divisão do college.
Exatamente.
A gente tem sempre aquele pé atrás... Existe um histórico positivo de quarterbacks da FCS, né? O Joe Flacco, o próprio Tony Romo, quando o cara se destaca muito na FCS, geralmente não costuma dar tanto errado. Mas, enfim, aliás, falando em FCS, vai ter uma pauta sobre isso, sobre o Jimmy Garoppolo mais pra frente aqui no programa. Mas, de qualquer forma, é o caso. Vou fazer uma outra pergunta pra você, Matheus. Aliás, antes de fazer uma pergunta pro Matheus, só explicando. Não, o Vinícius Veiga não foi mandado pra Sibéria, ele só está viajando, tá bom? O programa que vem ele tá de volta. É, Matheus, o Sam Bradford teria mercado na free agency, você acha? Ou enfim, qual é a sua opinião sobre o assunto?
Eu acho que teria, até porque a gente não tem um número grande de quarterbacks disponíveis, né, agora. Tanto que o que a gente vai falar é, por exemplo, se o Peyton Manning, com a temporada que ele teve, a temporada passada, estivesse disponível em vários times, ele ia atrás dele. Tanto que a gente teve a explicação do Los Angeles Rams tendo um grande interesse no Peyton Manning, mesmo o Peyton Manning nesse estado, né? Não o Peyton Manning que a gente conhece de verdade. E também, se você for olhar, além do Peyton Manning, do Osweiler, jogadores que iriam pro mercado, quem você vai pensar de quarterback? Tem o Sam Bradford, o Chase Daniel, que provavelmente vai para a Filadélfia, né, porque o Doug Peterson era técnico dele lá em Kansas City, o coordenador ofensivo, né, dele em Kansas City. E talvez a próxima grande opção que tem é o Colin Kaepernick, que vai te custar alguma coisa ainda, porque ele ainda tem um contrato.
Uhum. 15 milhões de dólares e o contrato dele só aumenta, né? Tem essa.
É, mas...
Trocar alguma coisa pelo Colin Kaepernick é uma bomba.
Garantido.
Não é garantido, mas é uma bomba. Uma bomba contratual pegar o Colin Kaepernick, né? Queira ou não.
Sim, ainda mais com o quarterback que você não sabe que você pode confiar. Que tanto que na temporada passada tiraram os audibles dele, ele não poderia mudar as jogadas ali de scrimmage e tudo mais. Não é um quarterback que eu falei assim, vou pegar.
Aliás, a situação do Colin Kaepernick tava uma coisa bastante delicada. Falando dele mesmo, não dos times que ele poderia ir. Porque... Meu, na boa, o Trent Baalke elogia o cara, fala, eu tenho certeza que ele vai querer continuar. Aí o Chip Kelly, no dia seguinte, fala a mesma coisa, e à noite me solta um negócio que ele quer ser trocado, e não desmentiu também, então procede. Não tem mais clima pra continuar em São Francisco.
Por exemplo, se a gente for pensar em um técnico que talvez tenha um entendimento do estilo do Kaepernick pra poder tentar... colocar ele mais no jogo, talvez o único técnico que a gente possa pensar hoje seja o Chip Kelly. E sim, justamente quando ele vai pra lá, você resolve que, não, eu quero sair. Ele não fez anos, o último ano foi nem razoável, o último ano com o Jim Harbaugh, 2014, também não foi bom. Então, você não pode virar, mesmo que ele tenha pedido a troca, por ter falado que ele não vai ser titular, ele não tem condição hoje de chegar num time e ser titular, eu acho. Porque ele não mostrou, em outros anos ele já mostrou que tem potencial, que é um quarterback decente, mas nos últimos dois anos ele deixou muito a desejar. E não dá pra ele ficar fazendo exigências muito grandes, contando com o que passou há muito tempo. Não é... Se ele fosse tipo um Peyton Manning, um Tom Brady, um jogador com um cartel maior, tudo bem, mas ele não tem o cacife pra pedir isso.
Não, a palavra é justamente essa, né? Não chega a ter o cacife. Algo a acrescentar, Rodrigo?
Não tenho muito a acrescentar sobre o Kaepernick. O
Matheus já exauriu
o seu assunto. Eu acho que a batata dele tá assando em São Francisco mesmo. Eu acho que ele falou... que quer sair, porque embora o Trent Baalke tenha falado X, o Chip Kelly tenha falado Y, cara, Eles vão selecionar um quarterback no draft, eu acho.
A sétima escolha, São Francisco, né?
É a sétima,
né?
Escolha, eles vão
mas
estar
aí
em
o problema
posição.
É que o Carson Wentz e o Jared Goff podem já ter saído, né?
Possivelmente.
Ainda mais com o San Diego querendo trocar a terceira escolha, saiu isso aí também.
Talvez eles tenham que pagar um preço para selecionar um quarterback, mas talvez seja a hora de fazer isso também. Porque o Colin Kaepernick não mostrou muita coisa boa nos últimos dois anos, ele mostrou muito potencial no começo da carreira, mas as defesas alcançaram o ritmo dele. Então, assim, honestamente, eu entendo ele, esse lado de querer sair também, porque já meio que parece que esgotou o tempo dele em São Francisco, apesar de ter trocado a comissão técnica. Mas é aquilo que o Matheus falou, ele não está muito em posição de fazer exigências, então acho que ele devia ficar quieto um tempinho e esperar o que vai rolar aí.
Qual que é a sua opinião sobre a vistoria lá de casa? Divide por 5 ou fica proporcional, Rodrigo? Da nossa casa de Ribeirão Preto, a gente tá resolvendo o problema agora, tá, direção?
Difícil.
Divide por 5, né? Mais fácil.
Preciso colocar no papel.
Não, eu acho que divide por 5 fica mais fácil. Esse pepino à parte, você gostou da situação, lembra a mim? Como chama? Espontaneidade. Esse programa é um programa espontâneo.
Esse programa já atingiu, bateu recorde de espontaneidade recentemente em assuntos que não
hoje
vale.
Vai ter metralhadora de vaca?
A chamada do primeiro negócio foi metralhadora de vaca.
É verdade.
Abre aí o painel, vamos ver o que a gente tem de opções. Voltando à fita, vamos voltar à fita. Volta a fita, lembra, amigo?
Que volte a fita? O que é voltar
tá
a
ali,
fita?
Ali, ó, voltando a fita, tem um botão voltando
tá.
A fita.
Entendi, voltando.
Essa é boa.
É boa, hein?
Porque daí,
boa.
quando a gente começar a falar de apartamento, volta a fita e
aí a gente ao vivo o programa da família brasileira. Franchise tag. Hoje é a data limite para os times colocarem a etiquetinha de não, você não vai embora, você vai ganhar muito dinheiro, vai ficar aqui por um ano enquanto a gente tenta negociar. Matheus, temos notícias da franchise tag em alguns jogadores. Já foi colocado o Alshon Jeffrey, o Justin Tucker, mas também hoje tivemos nos Dolphins.
Sim, o Oliver Vernon, defensive end, foi... os Dolphins colocaram a...
Transition.
A transition tag, né? Que é uma tag que você... Você segura o jogador ali por um valor um pouco menor do que os outros tipos de franchise tag.
Média dos 10,
você
né?
Dá só que você dá oportunidade para outros times negociarem com o jogador. Então, se um time chegar aqui e falar assim, olha, eu quero contratar o Vernon, eu posso ir lá mostrar um contrato para ele assina, e aí os Dolphins têm 5 dias para poder tentar igualar essa oferta. E isso é um problema, porque eu acho que os Dolphins vão acabar perdendo o Vernon nessa.
Porque, Rodrigo, ano passado, você que torce pros Dolphins sabe muito bem que deu ruim isso aí, né?
Eu não vejo como tendo dado
não,
ruim.
Não deu ruim, mas em termos de... Enfim.
Eu considero... Bom, ano passado teve o Charles Clay, que foi pra Buffalo, Dolphins não quis igualar a oferta dos Bills. Agora, na situação do Olivier Vernon, eu achei que a vitória pros dois lados... parcial, né? Temporária. O Dolphins está numa situação muito complicada de cap, só essa transition tag já coloca eles 3 milhões de dólares acima do franchise cap desse ano. A negociação está meio travada, então isso vai dar mais tempo de negociação.
Sim.
Com mais tranquilidade. Dá um início para as negociações, financeiramente falando, esse é o valor inicial, vamos partir daí. E dá mais chance pro Dolphins manter o Olivier Vernon. Se não tivesse tido a tag, as chances seriam menores. Não teria chance de
igualar. Ele iria pro mercado, né?
Ele iria pro mercado livre. Então eu vejo isso como uma situação positiva pros dois lados. O Dolphins tem bastante interesse em manter o Olivier Vernon, mas a situação é complicada no cap. Olivier Vernon melhorou muito esse ano. Ele já vem jogando bem há alguns anos, mas esse ano ele deu um passo à frente. Não teve o Cameron Wake do outro lado, então ele teve que...
Machucado, crescer. Né? Alguns jogos.
Exatamente. E apesar de ter alguns problemas disciplinares que às vezes irritam os torcedores de Rough the Passer, muitos e coisa e tal, ele jogou muito bem e ele é muito cobiçado no mercado.
Ô Matheus, o Mo Wilkerson, Mohamed Wilkerson, ele recebeu a tag ou não recebeu? Porque eu vi notícias de um lado, notícias de outro, você tem como ver aí agora? Enfim.
Eu vi que ele recebeu.
Sim, mas não foi um negócio tão aberto, né?
eu não vi oficialmente ainda, pra falar a verdade. Eu vi jornalistas falando. E uma coisa, saiu que o Von Miller recebeu o franchise tag.
Tá, então...
Acabou de sair, faz 5 minutos.
E já o Wilkerson recebeu, sim, a tag oficialmente.
O que eu acho que os Dolphins e, eventualmente, os Jets podem tentar fazer é uma coisa que os Chiefs fizeram com o Jared Allen na década passada. Colocou a franchise tag e trocou ele.
Então, isso...
Era uma ideia que
rolaram especulações.
E falaram como linhas. Se fosse uma coisa inédita, assim, olha, que ideia maravilhosa. Já aconteceu com o Jared Allen.
Rolaram especulações nessas linhas. Eu não vejo como algo muito positivo, honestamente, porque o Dolphins já tá perdendo... O Derek Shelby, o outro defensive end, também é free agent.
Uhum, sim.
O Cameron Wake tá com um contrato que precisa ser reestruturado, talvez ele seja cortado.
Eu acho que vai ser cortado.
O Dolphins tá numa situação meio complicada na posição. Então eu não vejo como uma opção muito positiva a troca. Dito isso, como eu falei, tá numa posição complicada de cap. Então, precisa achar soluções criativas. Talvez seja essa uma solução criativa.
Muito bom. Ainda tem o Kirk Cousins, né, Matheus?
Eu acho só uma coisa pra terminar do Vernon, uma coisa que complica é que você tem hoje várias equipes que precisam de ajuda na linha defensiva, por exemplo, Jaguars, com um mundo de dinheiro no teto salarial, com um mundo de espaço. Então, eu acho que isso pode atrapalhar um pouco os Dolphins na tentativa de manter o Vernon. Mas, é uma tentativa. Você não pode falar que o time não tentou manter o jogador.
É bem por essas linhas mesmo, assim. O negócio é tentar fazer um contrato duradouro. O Dolphins tem uma relação muito boa com o empresário dele, que é o David Kenter. Tem vários atletas do David Kenter no elenco. E o Vernon, ele é de Miami, ele jogou na Universidade de Miami, nunca jogou fora de Miami, isso pode ajudar também. Então vamos ver como que fecham as negociações.
Kirk Cousins também não assinou contrato e é outro forte candidato para franchise tag. A minha opinião, inclusive, é que vai rolar. Eu vi também notícia que o Josh Norman pode receber a tag ainda hoje, cornerback do Carolina Panthers. Tem alguns jogadores pontualmente falando que não, cara, eles não vão atingir o mercado, eles não vão chegar no mercado. Von Miller não vai virar free agent, o Josh Norman não vai virar free agent e o Kirk Cousins também não.
O que pode rolar com esses caras, menos o Kirk Cousins, provavelmente, rolar uma novela, assim, de eles receberem a tag e não irem pros treinos voluntários, pros training camps no começo do ano.
O holdout, né?
O famoso holdout. Isso pode rolar, mas o Kirk Cousins não, porque quarterbacks raramente fazem isso.
A gente também tem uma declaração do presidente, CEO, sei lá o que, do nosso querida franquia do Washington Compadres, que o RG3 não vai ter a opção dele, né? Não vai ter a opção contratual do contrato de calor dele em 2012. Então ele vai virar free agent. O time ainda quer tentar uma sétima escolha de draft, até lá, uma coisa meio doida, mas acho que vai acabar virando free agent. Ninguém vai ser otário de oferecer uma sétima escolha, sendo que ele pode, com os termos contratuais que ele vai ter, né? Que eu acho que é 16, 19 milhões, uma coisa assim, no contrato de opção, ele vai virar free agent e o time vai negociar com bem entender e não herdar esse contrato de calor, o que não faz o menor sentido. Kirk Cousins, RG3, então RG3 vai pro mercado. Acho que franchise tag é isso, então só revendo pra não ficar uma bagunça. Já receberam franchise tag, isso tá confirmado: Justin Tucker, kicker do Baltimore Ravens, Alshon Jeffrey, wide receiver do Chicago Bears, vai receber pouco mais de 14 milhões, mas os Bears vão tentar assinar um contrato de longa duração. Na verdade, na maioria dos casos, eles tentam o contrato de longa duração depois, né, que anula o contrato da franchise tag, vamos dizer assim. Então, pra ficar bem claro, a franchise tag é um meio de empurrar com a barriga. Na prática é isso.
Sim, você prorroga a data limite.
É.
E todo mundo sabe que datas limites que forçam contratos a serem
assinados. Sim, sim. E aí o jogador não vai ser cobiçado pelas outras equipes, com exceção da transition tag, que é a que o Oliver Vernon recebeu. Ele recebe uma média dos 10 melhores contratos da posição dele. E os Dolphins e algum outro time pode tentar pegar o cara, mas tem o direito de igualar. Então, pelo menos, tá seguro nessa questão do direito de igualar. Essa situação no momento. O Mohamed Wilkerson, defensive end dos Jets, também vários reports que ele recebeu. Von Miller, idem, ainda tem a questão do Josh Norman e do Kirk Cousins.
O Von Miller é oficial já.
Já
é
oficial.
Já está colocado no sistema da NFL.
Muito bom. Merchans, Leandro Amin.
Merchan.
Primeiro, feed do iTunes.
Feed do iTunes, você
o,
pode...
O que é o feed do iTunes?
O feed do iTunes é o seguinte, você com, sei lá, 3 ou 4 cliques, você passa a receber o programa sempre em seu aparelho.
Seu gadget.
É um aplicativo que faz com que você não perca mais os programas, você seja lembrado sempre, ao invés de, nessa vida tão corrida que a gente tem, ter que entrar www.central3.com.br, clique em programação, clique em Rádio América.
Ou então, mas e se eu não tiver um celular com o sistema iOS e iTunes? E aí o que eu faço?
Aí você tem, assim...
Eu tenho outras opções?
Você tem o Deezer, você tem o Player FM, você tem o iTunes, que é o feed da Apple, correto?
Uhum.
E
pode ouvir no computador pelo feed da Apple,
exato,
no iTunes.
E pode ouvir também via Pocket Cast. A gente opera nessas plataformas.
E se eu não tiver computador e nem celular, o que eu faço?
Aí você aguarda, você tenta encontrar o Kurt pela rua e troca uma ideia sobre futebol americano.
Isso aí, muito bom. Outros merchans que eu tenho aqui. Central 3, programação. Vamos conversar
Central
sobre
3.
A programação.
É, vamos conversar sobre a programação. Hoje...
Cadê a direção da rádio? Você faz parte da direção da rádio? Cadê o Chico essa hora?
Pra
ele ver que eu faço merchan da programação da rádio também.
O Chico,
que absurdo.
O Chico acabou de dar um rolê. Hoje o programa do Thunderbird fala entrevista a um youtuber. Você sabe o que é um youtuber?
O que é um youtuber, Rodrigo Sanzo?
É um usuário do YouTube.
Não, mas ele publica vídeos no YouTube.
Publica vídeos, um criador de conteúdo.
Criador de conteúdo. Quem é o youtuber?
É o Felipe Castanhar.
Ah, é o cara do Nostalgia.
É do Nostalgia?
É do canal Nostalgia.
Eu confesso que eu não conheço muito ele, não. Tem 26 anos, segundo o descritivo dele no Twitter, vem aí hoje.
Tem 26 anos? Caramba, ele parece que tem menos.
26 anos e 1.680.000 seguidores. Sabe lá o que é isso?
É o número de seguidores que ele tem.
Foi exatamente o número de seguidores.
O que você achou da foto dele aí no Twitter?
Eu não gosto muito desses bonés que não entram na cabeça, né? Acho que tem que assumir.
O Rodrigo gosta, hein?
É, o Rodrigo gosta. Aliás, o Rodrigo cortou o cabelo, eu não consigo...
Não, ele cortou porque ele passou na faculdade. Não, ele passou na faculdade.
Ah, é, teve isso, é verdade.
Ele tá tentando desenvolver o coque masculino, mas ele passou na faculdade.
Desisti.
Interrompeu aí essa... Eu tô com cabelo novo também, você reparou, Leandro Emin?
Você tá com cabelo novo, você abandonou os óculos e tá deixando a barba. Algo está acontecendo.
É off-season da NFL. Tá difícil. Vamos seguindo então a programação não. É, tem mais vibradora, depois de guerra das vibradoras.
Vibradoras falaram ontem sobre mulheres gestoras no esporte, né? Existem mulheres aí ocupando cargos diretivos, presidentes.
Tem a Patrícia Amorim no Flamengo já, né?
Exato. E abordaram esse tema.
Legal. Então, central3.com.br, você pode ver toda a programação desta rádio maravilhosa, né? Desta rádio com samba lelê, rádio da família brasileira. Vamos ao Combine, então. Tem vinheta pro Combine aí, produção?
Combine?
Coloca o coração mandar. Essa é boa.
Combine.
Rádio América.
Que podcast com samba lelê, né? Fala a verdade, Leandro. O seu podcast preferido de gravar é o nosso.
É.
Todo mundo mó sério, assim. Vamos falar agora do São Paulo contra a Ponte Preta. Todo mundo mó sério, pá. A gente não é avacalha, não tem estrutura.
Eu me sinto o Theo Werneck no H. Só me falta a feiticeira e a tiazinha depilando pessoas.
Não, mas a gente pode arranjar isso aqui.
Pode, conseguir.
Será que a tiazinha ainda...
Muito embora eu não queira me depilar.
Não, eu também não tenho ideia. Mas será que a gente consegue umas atrações assim?
Será que a gente consegue MC Bin Laden?
É o tranquilo favorável?
Lógico.
A gente pode tentar o pessoal aí, né?
Ele vai falar que não gosta de futebol americano.
Não, então, vai ser uma entrevista polêmica. O povo gosta de polêmica.
É.
Você gosta de polêmica?
Eu gosto das polêmicas justas, né?
Bom, vamos
lá.
Ele ainda tem o Oscar pra falar aqui nesse programa. Ô, Matheus, a gente já conversou algumas vezes... aqui no podcast, inclusive, sobre o Connor Cook. O Connor Cook, quarterback de Michigan State, cujo fato mais curioso é ele era ultimanista, quarterback, e não foi votado como capitão do time de ataque de Michigan State.
Bicho, assim, o Connor Cook é um prospecto muito interessante, porque ele é um bom quarterback. Ele era razoavelmente um dos líderes do time, mas tem essa grande questão. Tipo assim, tinha alguma coisa errada. Ele parecia, tipo, comandar o time, ele parecia fazer tudo ali, só que ele não era capitão. Isso é realmente muito estranho. Eu cheguei até a pensar por um tempo que não era tão estranho assim, mas Sim, é uma situação realmente curiosa, porque você é o comandante do time, você tá ali levando o seu time o tempo todo, e o time não teve o respeito de te colocar como capitão.
Então.
E aí você chega no Combine, se compara ao Tom Brady, eu não sei o que pensar da cabeça do Connor Cook, mas... Não sei, pra falar a verdade, pra ser sincero. É um bom quarterback, que assim, pode dar certo, mas eu não sei o que pensar.
Ih, caiu.
Não sabe o que pensar, a gente derruba, né? Não sabe o que pensar.
Enquanto pô, volta a ligação aí. É, então, ele foi entrevistado pelo NFL Network, Rodrigo, aproveitando aqui o gancho. E você, qual quarterback você se compara? Aí o analista da NFL Network mencionou depois que compara o Connor Cook um pouco ao Carson Palmer. Guardado as proporções, porque o Carson Palmer foi vencedor do Heisman. E antes, respondendo a qual quarterback ele se compara, o Connor Cook falou assim, eu me comparo um pouco ao Tom Brady, porque ele é um cara, a parte das estatísticas, touchdown, jardas, blá, 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 ele é um cara que passou pra um monte de jarda, mas ele é vencedor, e eu fui muito vencedor em Michigan State. De fato, ele é o quarterback mais vencedor da história do programa. Mas, cara, você tem muitos quarterbacks pra comparar na história, você não vai comparar com o melhor, velho.
Eu acho...
Se você já tem uma fama de arrogante...
Não, mas esse aspecto da eu não me importo assim nem um pouco. Pra mim, essas palavras assim não importam. O que me importa é a performance dele em campo, no Combine, que foi ruim.
Foi também.
E eu também não sou tão fã dele em Michigan State, mas...
Não, eu pessoalmente não sou. Mas, Leandro, é a mesma coisa que você chegar assim e falar assim... Finge que a gente tá numa reunião aqui pra fazer um programa.
Uma reunião.
Aí você me pergunta, que comunicador se compara?
Lombardi, você vai falar.
Comunicador o quê?
Pergunta assim pra mim, curte, com qual comunicador...
Com qual comunicador você se compara?
Eu me comparo ao Silvio Santos, porque ele tem carisma.
É muito... É demais.
Ele foi isso que ele falou, velho.
É demais, né?
Não, na boa, foi isso que ele falou. E se você já tem uma fama como ele, de arrogante, tem muita gente no Twitter, porque você sabe que filme sempre influencia o pessoal. Tem muita gente que compara ele ao Bo Callahan do Draft Day. Você assistiu o Draft Day?
Assisti. Achei um exagero.
Mas é Hollywood, né?
Mas assim, tem elementos parecidos, né? O fato assim de talvez ele não ser tão respeitado pelos companheiros de equipe. Acho que não passa muito disso, não, cara. Acho que não dá pra gente comparar o cara com um personagem fictício que não, foi assim. O personagem foi escrito pra descrever o que tem de errado com quarterbacks, com busts. Né?
Um cara que em campo então, foi vencedor, foi bem, mas...
Eu acho um exagero, assim. Que ele tinha medo da pressão também, sabe? Da pressão do... Quando tinha um defensor bom em cima dele, ele...
Mas ele é aquela típica escolha de segunda rodada, né?
Eu deixaria até pra depois, porque eu não sou fã dele dentro de campo tanto, assim.
Tem o problema também da porcentagem de passos completos, nunca foi maior que 60%.
Exatamente, ele não tem o braço mais preciso do mundo, ele não toma grandes decisões.
Mas aí sabe que eu não gosto dele? Talvez o Matheus discorde. Mas ele sempre tem uma desculpa pra tudo, cara. Perguntaram assim, mas e a porcentagem? É que a gente não fazia muito screen em Michigan State, por isso a minha porcentagem de passos... Cara, só responde. Eu vou trabalhar pra melhorar isso. Ponto, acabou, velho. Ele tem uma resposta pra tudo, uma desculpa pra tudo, não acho que esse tem que ser o caminho. Sobretudo pra um prospect.
Mas aí é que eu acho que vem lá de cima, né? Do Mike D'Antonio, né? É aquela cultura do desrespeito, de a gente tem que ficar justificando tudo, que não dão tanta atenção pra gente, que não. Que não acham que nós somos um time realmente bom. Aí é um pouco do treinamento que veio da cabeça do técnico. Sim. Do time. Que o Mike D'Antonio é muito desse jeito. É desrespeito o tempo todo. Eu acho que se um dia virarem e falarem assim, olha, Michigan State é um dos melhores times do país, o Mike D'Antonio nunca mais ganha nada.
É uma cultura do programa, é verdade. Bem, bem lembrado. Vamos passar então, já falamos sobre o Connor Cook, vamos falar um pouco sobre a classe de recebedores do draft de 2016. É uma classe fraca, em termos de talentos de elite. O recebedor mais reputado talvez seja o Laquon Treadwell de Ole Miss. E mesmo assim ele não é lock, ele não é. Não tá travado como garantia de ser top 10 no draft, né, Rodrigo?
A gente tá vindo de duas classes de wide receiver
muito
bem
boas,
fortes, muito sim. Fortes. Então eu acho que, de certo modo, isso tem um certo impacto. E de outra maneira a gente tá mal acostumado, né? Eu não acho que seja uma classe tão ruim, eu só não acho que ela é tão forte no topo, né?
Sim.
Mas eu acho que assim, tem bastante cara bom pra
ser
pegado.
Tem muito recebedor, rodada, tem muito recebedor Y, essa classe, que é o que. Y, não, desculpa, é Z.
Z.
Que é o recebedor mais forte.
É, tem, eu acho que vão ter vários caras bons para slot, vários caras bons.
Tem o Will Fuller.
Pra, tem o
Will que teve Fuller, um bom desempenho no Combine, inclusive.
O Will Fuller é um cara que eu...
De Notre Dame, só lembrando.
Ele é meio Ted Ginn, né? Em termos de mãos. Ele não tem muitos drops, mas eu gosto dele. Ele fez uma diferença enorme para Notre Dame esse ano. Agora, eu não acho a classe tão ruim. Eu, começar por aí. Dito isso, eu não acho que se você estiver desesperado por um wide receiver para ser o cara, você vai achar um alguém nessa classe que não seja o Laquon Treadwell.
E o maior indício disso, o recebedor X, que é o Odell Beckham Jr., o Julio Jones, é o cara que é o all-around, né? Como se fosse o 5-2 player do beisebol. E geralmente é um cara que tem muita velocidade também. Só explicando o porquê dessa questão do combine. É o pior número de média no tiro de 40 jardas, que para o recebedor é importante... Né, não é tão importante como pro cornerback, na minha opinião, mas ainda assim é importante. 4,56 foi a média de tempo no tiro de 40 jardas. É a pior média dos últimos 11 anos. Né? Então, isso que assustou, que deixou um ponto de exclamação aí, Matheus.
É, mas eu acho que se você for falar de média nesse caso, é muito complicado falar, acho, porque tem um número grande de jogadores, um número grande, tipo assim, de. Tem alguns jogadores que eram tempos ótimos, como o Fuller, e tem jogadores que eram tempos lá embaixo. Então, talvez a média talvez não seja a melhor coisa para poder se avaliar nesse caso. Mas você tem bons jogadores, não para pegar no topo, eu acho, do draft, mas sei lá, ali no fim da primeira rodada, início da segunda, você tem Corey Coleman, Josh Dotson, o Will Fuller, o Michael Thomas. Você tem uma grande variedade de jogadores, por mais que não sejam tipo assim, grandes estrelas, por exemplo, como a gente teve nos últimos anos, Mike Evans, Odell Beckham. E jogadores assim, você tem um bom número de jogadores, você tem uma qualidade, só não tem uma abundância tão grande quanto nos últimos dois anos. E como o Rodrigo falou, a gente ficou mal acostumado com isso, então a gente quer que toda classe seja absurda e não vai ser. E aí, por exemplo, todo ano a gente vai ter uma classe diferente que vai ser realmente boa. Esse ano a gente vai falar dos defensive tackles, que é uma classe absurda de boa. Como nos últimos anos a gente foi de wide receivers. Então, é a questão de draft, vai variando. Tem anos que a gente tem jogadores ótimos em certa posição, aí essa certa posição vai ficar um, talvez dois anos sem ter grandes jogadores, aí daqui a pouco, no próximo ano ela volta. Então, tem uma rotatividade de posições também pro draft.
Aproveitando justamente isso que a gente ia falar agora, o próximo assunto sobre o Combine. É uma classe de linha defensiva muito forte, né, Rodrigo? Tem o Bolsa, o Nkedi, eu ainda não consegui falar o nome.
LinkedIn?
Nkedi. Agora vai.
Tem
o Robinson de Alabama também, que se Deus quiser vai estar disponível para os Bears. Tem o Buckner, né, de Oregon.
Forrest Buckner.
Então, é uma classe, assim, é uma classe acima da média em linha defensiva.
Sim, e como o Matheus falou, principalmente em linha defensiva interna. Não os pass rushers mais tradicionais, mas também neles. Ainda tem uma classe boa nesse sentido. Quem está precisando, principalmente no topo ali, eu acho que dos 10 primeiras escolhas a gente vai ter um número bem alto. Assim. Eu não vou cravar um número aqui, mas um número bem alto.
Três, pelo menos.
Talvez 4.
É que esse recrutamento eu acho que vai ter muita troca nas 15 primeiras escolhas.
Espero que sim, porque fica mais divertido.
Não, ano passado não teve nenhuma nas 15 primeiras, mas eu acho que vai ter muita troca.
E só pra complementar o negócio dos wide receivers, né? Uhum. A grande magia das últimas classes não foi nem só o topo tão espetacular, mas que a gente teve jogadores de segunda, terceira rodada.
Não, mesmo no final da primeira rodada. O Kelvin Benjamin do Carolina Panthers foi escolhido no final da primeira rodada.
Não, mas outros nomes. John Brown.
Sim, terceira rodada.
Que é um dos principais receivers
de Arizona.
Arizona. O Jarvis Landry, de Miami.
Sim.
Não é um cara rápido também. Ele mostra que é um cara que caras que não
mas
são
tem
rápidos.
Boas mãos.
Tem boas mãos. Ele corre rotas muito boas. Então, assim, às vezes uma classe que a gente não acha espetacular... Pode ser espetacular. A gente pode achar talento de segunda, terceira rodada fazendo uma puta diferença em vários times, sabe? É, agora, se você precisa de talento agora pra fazer um impacto imediato...
Aí eu acho que não tem.
É, esse ano é mais complicado. Por outro lado,
é um tiro
na
mais
linha
escuro.
Defensiva tá sobrando talento. E na linha ofensiva eu acho que não tem tanto assim também.
Tem o Laremy Tunsil só.
Laremy Tunsil, tem o Decker.
O Ronnie Stanley.
Tem
o Ronnie Stanley, é verdade.
Mas assim, não me chama atenção. E nos últimos anos na NFL, a gente tá vendo muitos times com problemas de linha ofensiva. Então...
Seattle, por exemplo, foi um desastre.
A gente pode ver vários caras sendo selecionados com reaches, né? Vários reaches. E nos últimos anos, sei lá, 5 anos, a gente tá vendo muito reach pra linha ofensiva. Porque...
Em 2013, as duas primeiras escolhas foram linha ofensiva.
Exatamente. As linhas defensivas estão se tornando muito atléticas e muito difíceis de serem defendidas.
E a linha ofensiva, talvez por conta do maior uso de spread offense no college, talvez sim, talvez não. Enfim, isso é um assunto a tocar, né? O Tom Cable, técnico de linha ofensiva do Seattle Seahawks, já falou sobre. Mas eu não vejo os talentos, individualmente falando de linha ofensiva, acompanhando os talentos de linha defensiva e os edge rushers, né, linebacker de 3-4, os outside linebackers de 3-4, em termos atléticos, sobretudo. Por isso que se eu fosse Tennessee precisa proteger o Marcus Mariota? Sim, precisa. Mas eu tentaria trocar a primeira escolha. Porque seja o Laremy Tunsil, seja qualquer outra linha ofensiva bem reputada do draft, como por exemplo aquelas classes de linha ofensiva de Texas A&M um tempo atrás, ele não está preparado 100% para ser titular imediatamente. Entendeu?
Eu não sei. O Tunsil, ele foge um pouco do perfil que a gente viu nos últimos anos. É porque você não viu um perfil tão atlético quanto o do Tunsil nos tackles que foram pegos recentemente na primeira rodada. É isso que diferencia muito para mim. Ele é muito mais rápido, muito mais técnico
do que... Ele fez até touchdown no Sugar Bowl, né?
Ele é bem tranquilo. E falando de linha ofensiva, como a gente está aqui também fazendo ao vivo o programa, Cordy Glenn, do Buffalo Bills, também recebeu o franchise tag.
Essa
foi
inesperada, hein?
Assim, com pouca gente de linha ofensiva no mercado, né? Então, acaba ficando ainda mais... fica melhor ainda para os Bills, né? Mas eu acho que realmente os Titans deveriam pegar o Tunsil, porque você não vai receber uma proposta tão boa assim pela primeira escolha. É isso que eu fico pensando.
Talvez seja mais. Há mais liquidez para a terceira escolha de San Diego do que para a primeira de Tennessee.
É porque você não precisa oferecer tanto assim. Porque, tipo, o peso de ser uma primeira escolha faz com que você tenha que tentar tirar mais de outros times
que estão
indo negociar.
Sim. Você troca por pouco.
E a segunda é de Cleveland. Tennessee não vai escolher quarterback. Tem dois quarterbacks top 5, Carson Wentz e o Jared Goff. Então, na terceira escolha, um dos dois está disponível. Essa que é a sacada. Por isso que eu acho que tem mais liquidez para San Diego trocar a terceira escolha.
Só para dar meu pitaco sobre o que Tennessee deve fazer, eu não nem trocaria, porque eu acho que não vai ter oferta bom suficiente, nem selecionaria o Laremy Tunsil.
Escolher o Bolsa?
Não sei se o Bolsa, necessariamente.
Que talvez, é o próximo assunto, inclusive.
Talvez Miles Jack, não sei. Tô ousado. Mas, assim, isso muito eu tô me baseando num negócio que eu ouvi, se não me engano, foi o Delaney Walker, que falou do Tyrend, que ele...
Bastante subestimado, vai lembrar.
Que ele mencionou que a linha ofensiva já é muito jovem de Tennessee.
Uhum.
Então, seria muito preferível... E Tennessee tem espaço bom no Kevin. Então, seria muito preferível eles trazerem...
Como que chama o cara de Michigan que o Tennessee escolheu um tempo atrás?
O Taylor Lewan.
Isso, Taylor Lewan, exatamente.
Então tem uma linha ofensiva jovem. Se você adicionar isso, mais jogadores de linha ofensiva jovens pra jogar contra um quarterback de segundo ano, é uma receita meio complicada. Pode dar muito certo, pode dar muito errado.
Na prática é você importar, entre aspas, um All-Star do college, um time All-Star do college no ataque e jogar contra o NFL.
Pode ser.
Na prática, não vai dar certo.
É uma molecada que, assim, precisa...
Precisa de alguém de experiência.
De alguém, trazendo mais experiência. E por isso que eu não selecionaria ele. E eu acho que tem talentos melhores que o Laremy Tunsil na classe.
Falando sobre o Bolsa, especificamente, ele não teve um tempo tão interessante, assim, no tiro de 40 jardas. É, eu vi gente comparando ele ao J.J. Watt, mas eu não gosto disso, entendeu? Não é porque o cara teve os mesmos números no combine, que nem outra comparação absurda. O Derrick Henry e o Von Miller tiveram, eles têm a mesma altura e os mesmos números no combine. Cara, por que divulgar isso, velho? Como se fosse significar alguma coisa. Não, não significa nada.
Eu acho isso interessante pra mostrar duas coisas. O quão atlético é o Von Miller e o quão desesperadamente grande pra um running back é o Derrick Henry.
Exatamente.
Mas assim, eu acho que é só interessante, não é nada que... Não dá pra se extrair nada disso.
O Bosa foi comparado em alguns quesitos com o J.J. Watt, não acho que seja o caso, sobretudo na questão da impulsão vertical. É, primeiro passo, né? O primeiro passo é muito importante para jogador de linha defensiva. E isso pode ser um problema. O tiro de 40 jardas especificamente, Matheus, é um problema pro Bosa ou não?
Eu acho que não, porque a gente viu tudo que ele fez no college. É, eu acho que, por exemplo, sim, pode ser que não seja um número legal. Não é um número realmente bom para um jogador de posição, mas eu acho que isso não pode sobrepor ao que os olheiros, ao que os times viram durante a permanência dele em Ohio State, porque o que você pode comparar ele com o J.J. Watt, por exemplo, é que os times de college precisavam fazer o que os times de NFL fazem para poder parar o J.J. Watt. Ou seja, tipo, tinha vezes que tinha três jogadores em cima do Joey Bosa em Ohio State só para que ele não chegasse no quarterback. Eu acho que é isso que tem que ficar na memória dos times, e não tanto os números de combine. Eu falei sobre isso semana passada e, tipo, eu volto a falar. Claro que é bom você ter um desempenho bom no combine, ajuda, te coloca para cima. Por exemplo, a gente vai falar de Jalen Ramsey daqui a pouco, que teve números...
Aliás, já vamos falar agora rapidamente sobre ele, o Matheus, porque a pauta já está bem avançada, a gente tem que falar sobre os Patriots ainda.
O Jalen Ramsey é um jogador muito versátil para a secundária, né? Jogou como corner e como safety em Florida State e teve ótimos números em praticamente todos os exercícios do combine. Então, já era um prospecto que era avaliado para sair no top 5, e agora muita gente fala que se passar da 3 ou da 4 seria até uma zebra. Então, é um jogador que se ajudou muito pelo combine, mas é porque, tipo, ele também já tinha uma fita muito boa no college. Não é só o combine que está empurrando ele. Ele já tinha mostrado em campo na universidade, e o combine só veio para poder, tipo, melhorar a imagem dele.
Sabe um jogo que ele jogou muito bem, Rodrigo? Contra Clemson.
Jogou muito bem contra Clemson. Quando você é Florida State, hoje em dia, é o jogo que você precisa jogar bem.
Né?
E
eles perderam, Florida State perdeu para Clemson, mas jogou bem.
O que chama a atenção no Jalen Ramsey é a versatilidade dele, porque ele pode
jogar de safety, cornerback,
já jogou em alguns pacotes como linebacker em Florida State. Então, um cara versátil pra caramba.
E a lesão do Mackenzie Alexander no College Football Playoff faz com que ele fique ainda mais valorizado, né? O Jalen Ramsey, no caso.
Ajuda.
Né? Bom, sobre o Combine é isso, nos próximos programas a gente vai mencionar mais sobre o draft. Eu vou tentar escrever nesta semana sobre quem subiu no após o Combine, em cotação, e quem caiu. Exemplos que caíram, dois de Arkansas, por exemplo. O Hunter Henry, tight end, não teve números bons, caiu. E o Alex Collins, running back, também outro cara que deu uma queda. Só para citar dois exemplos. O Kevin Hogan teve bons números, né, Rodrigo? Um quarterback de Stanford.
Ele é um cara bem atlético, né? Isso todo mundo já sabia. As grandes questões ao redor dele, acho que é mais...
Rapidamente, você quer mencionar alguém que subiu e que caiu? Um nome que subiu, um nome que caiu no Combine, se você tiver de cabeça, você e o Matheus.
Acho que eu não tenho ninguém preparado assim, agora de sopetão é difícil.
Você tem aí, Matheus?
Eu só vou falar que eu acho que o Kendrick caiu no conceito do pessoal. Muito, não por causa do que apareceu em campo, mas sim por causa da entrevista em que ele falou daquele grande incidente em Atlanta,
sacada, né?
que ele foi pego com maconha e caiu da janela de um hotel. Ele entregou que o Tansel estava junto com ele. Você não faz isso numa entrevista de combine, porque todos os jogadores chegam ali praticamente com tudo preparado. Então, dá pra você ver que teve teve um plano junto com a gente, com o pessoal, para poder colocar ele ali. É muito estranho isso.
Bom, notícias de última hora rapidinho. O Buffalo Bills, como esperado, cortou o Mario Williams. Ele não se adaptou ao sistema do Rex Ryan. Ganharia 19,9 milhões de dólares em 2016. Teve apenas 5 sacks na temporada passada. Foi cortado. Josh Norman recebeu a franchise tag do Carolina Panthers. Então, notícias de última hora aqui na Rádio América. E falando de coisas de última hora, rapidamente sobre o New England Patriots. O contrato do Jimmy Garoppolo acaba em 2017. E os Patriots renovaram o contrato do Brady até 2019, Rodrigo.
É, mas é aquele negócio. O Brady vai jogar nos Patriots até ele se aposentar, provavelmente. A não ser que role uma situação bizarra, igual rolou em Indianapolis com o Andrew Luck. Então eu não acho que muda tanto a situação do...
Não, o único que se deu mal nessa história foi o Garoppolo.
Eu acho que, na real, não muda a situação dele, porque ele sabe que ele não vai assumir a posição titular até o Tom Brady se aposentar.
Mas o Brady vai jogar até o final da temporada de 2017, eu acho.
Pois é, se o Garoppolo quiser ser titular de algum time, ele vai ter que procurar em outro lugar.
Então, aí é o ponto que eu quero chegar. Pode se desenvolver uma situação em New England parecida com a situação do Peyton e do Brock Osweiler. Talvez menos, porque a gente não sabe se o Garoppolo vai ter chance de entrar no jogo, né?
É, isso é um negócio que eu acho que é muito no futuro, porque o Brady ainda não mostrou nenhum indício de ter uma queda de produção.
Não, nem pelo contrário, né?
Então eu não acho que seja algo que eu tô de olho hoje, não, pra ser honesto.
Bom, tá a questão do salary cap também, né? Foi mais diluído o contrato do nosso querido Thomas Edward Brady Jr. Leandro Yamin, o senhor tem perguntas?
Eu não tenho perguntas, Antônio Curtis.
Não tenho perguntas.
Estou satisfeito.
Muito bom, o senhor está satisfeito. O senhor almoçou hoje?
Não, e falando em almoçar e perguntas, né? Quando você sai de São Paulo e as pessoas não te perguntam mais se você quer nota paulista, nota fiscal paulista, é tão gostoso.
Eu acho um saco isso.
Pô, eu vou passar o resto da minha vida respondendo
esta pergunta. Quero.
Não quero. Ou quero, mas.
Eu respondo sim.
Não, mas se eu quiser. Não,
mas eu acho legal, acho bom.
Não, mas se eu quiser a nota fiscal, eu falo pra pessoa, eu quero a nota fiscal.
É verdade, deveria ser opt-in, não opt-out.
Mas é desconfortável.
O que é desconfortável?
Ah, você coloca a nota fiscal.
Ah, não acho.
É muito melhor a pessoa falar e você falar assim ou não.
Virou
um negócio rotineiro. Eu acho. Agora, o que eu acho chato é quando cliente. Você vai, sei lá, na Renner. E pergunta, você
do
tem cartão?
Cartão?
Cartão. Ele perguntou 3 vezes, você quer fazer o cartão?
Alguém tem esses cartões, cara?
Você é cliente, não sei o quê. Você
muito
quer,
chato,
quer
isso
sacola?
É chato, isso é muito chato.
Muito bom. Vamos no merchan agora do site, do Pro Football. A gente vai começar, começou, né? Processo seletivo para novos redatores. Então, se você quiser escrever sobre futebol americano, sobre NFL, sobre college, tá lá uma prova bem, bem tranquila, viu? Te avacalhou.
Eu vi a primeira pergunta só.
A gente deu uma avacalhada, né? Gulf Coast Office, já avacalhou. Mas é pra ter bastante... É que nem matemática pra quem faz direito na FUVEST, entendeu? É pra ter, como fala, discriminar. Quanto mais espalhadas as notas, melhor. É pra isso que ficou difícil a prova. Outro ponto... Deixa eu começar o Patreon. Sabe o que é Patreon, Leandro Amin?
Eu sei, mas eu quero que você me explique.
Os leitores são os nossos patrões, eles financiam o site. A gente vai começar isso aí semana que vem ou na outra, acho.
Faz muito bem.
Para os redatores, os sites serem remunerados, poderem se dedicar mais ao site. Não que eles não se dediquem, não é isso. Eles podem se dedicar mais ao site. Vamos colocar metas lá e, obviamente, recompensas para os leitores. Como, por exemplo, participar aqui do nosso podcast. Então fique ligado lá no profootball.com.br. Na nossa página, nossa... Tá frio aqui nesse estúdio, hein?
Tá,
nossa senhora, cara!
Segundo controle remoto, a gente dá um jeito nisso.
Agora eu comecei a ficar com frio. Tá frio lá fora também. São Paulo está com um clima londrino hoje.
Tá gostoso,
londrino.
Tá gostoso.
Tá agradável, tá auspicioso.
Auspicioso?
Auspicioso. Eu gosto de palavras complicadas com A. Acurácia. Auspicioso.
Acurácia é bom.
É muito bom. Quanto tempo de programa temos?
Nós temos... São 14h54 em São Paulo. A gente começou às 14h01. Logo a gente tem 6 minutos, tá bom?
Não, a gente vai pra até completar a gente vai uma até 15h15.
Vai até 15.
O pessoal 15. Do rugby não chegou ainda.
É porque tá frio, eles estão dentro do carro.
Ah, faz sentido. Fala do Oscar. No nosso podcast antigo do Pro Football, a gente tinha o 2 Minute Ofensa, né, Rodrigo? Já exaurimos as pautas aqui. Vamos falar do Oscar. O que você achou do Oscar, Rodrigo?
Legal.
Você tá evitando alguém?
Não. Um pouquinho. É, achei. Eu não assisti.
Não tem condição de opinar.
Mas eu. Não, assisti. É... Ah, eu acho legal, cara.
Bacana.
Só que eu não gostei muito das vitórias aí, dos prêmios aí. Não gostei muito de alguns.
Você não gostou que o DiCaprio ganhou?
Cara, gostei, mas foi no pior filme dele.
Ué, que nem o Peyton Manning ganhou no pior Super Bowl dele.
Filme horrível. Eu odiei O Regresso.
Então, eu não assisti ainda.
É horrível. Quer dizer, cada um com seu gosto, né? Eu achei horrível.
E você, Matheus?
É um filme bonito, é um filme bem bonito, assim. Esteticamente é bonito.
Eu não tenho nada a falar sobre o Oscar, porque eu não assisti nenhum dos filmes que concorreu ao Oscar, nem o Spotlight ainda, que é sobre jornalismo, ainda não consegui assistir. É, então eu vou ficar sem deixar, vou ficar sem comentários. Mas é, só o Michael Strahan, que isso, aparecendo em tudo, né? Ele não se cansa, não tem emprego pra ninguém mais nos Estados Unidos. É só
ele
o Michael
não apresenta
Strahan.
O Good Morning America?
Ah, um desses aí. É o Kelly Ripa.
É um programa Kelly diferente.
Muito bom. A programação diurna nos Estados Unidos é uma coisa bagunçada, né?
Ah, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é boa. Não. Quando eu ligo a TV e tá tendo Márcia Goldschmidt.
Não, essa mina aí não apresenta mais programa.
Não?
Não. Porra. A Márcia apresenta programa ainda, Leandro Amin? Acho que
Márcia
não.
Márcia Goldschmidt?
Acho que não.
Acho difícil, hein?
Tem o Caso de Família. Caso de Família é da hora.
Eu sei. Ela fez vida nos Estados Unidos.
A Márcia?
É. Até porque tem um baita nome pro estado, Goldsmith, chegar nos Estados Unidos com esse nome, né? Mas ela tipo, fez família lá, não sei nem se tem uma carreira lá, mas tipo, mora lá, não quer saber de voltar, não.
Muito bom. O que mais sobre a televisão brasileira você tem pra comentar, Leandro?
É, eu não estou preparado para comentar. Mais nada.
Que palhaço, estão imitando alguém aqui. Eles não estão dando segmento à pauta. Tá difícil. Rodrigo, o que você quer conversar?
Pode não sobre esses... TV diurna brasileira.
Não, é TV diurna brasileira.
Consigo afirmar
mais 5 minutinhos
certeza.
Aí de podcast. Só pra arredondar uma hora, né? Pra ficar feio, os 55 minutos é feio, não gosto.
Feio, né?
Não gosto.
O que você tá ouvindo alguma coisa? O que você tá ouvindo de bom? Tô ouvindo bastante Falamansa.
É sério?
É legal Falamansa.
Tá ouvindo bastante Falamansa?
É, os clássicos, né?
Tá. E você, Leandro Amin, você tá ouvindo alguma coisa?
Tô ouvindo muito Tupac.
Bom, oh, Tupac é bom, hein?
Bom, bom, bom.
É legal, hein?
Bom.
Põe no fone de ouvido assim e sai o dedo, digita sozinho. Pra escrever é uma beleza.
Só pra escrever?
É, faz, é o que eu tenho feito.
Tá, Matheus. O Matheus tá me ouvindo?
Sim, sim, estou ouvindo. É porque eu tava rindo, eu não queria. Eu tava querendo abrir o microfone ainda.
A partir do próximo programa a gente vai fazer uma coisa meio João. O que tem nesta caixa? Lembra-me, o que tem nesta sacola minha?
Acho que vai.
Próximo programa te revela. Próximo programa te revela. Vamos às considerações finais então, vai. Senão o cara tá enrolando. Aí o ouvinte já fica bravo. Virou o que? É Goodbye Stranger, agora Super Trump mudou?
Eu pus outro goodbye.
Peraí, essa não era nossa. Rodrigo, considerações finais. Vamos terminar essa bodega, velho.
Consideração final, eu gostaria que fosse outra vinheta, trocar o Beatles.
Você queria One Direction, né?
Não, qualquer coisa. Fala manso.
Põe Goodbye Stranger aí, então, produção.
Vamos de Goodbye Stranger?
Vamos. Essa é clássica, pô. Você não gosta dessa também?
Não, não tenho opinião favorável nem negativa.
Tá.
É porque eu não conheço, estou conhecendo agora.
E as considerações finais? Você pensou em alguma essa semana?
Não.
Não?
Não.
Todo programa tem, você não percebeu ainda?
Não, percebi já. Eu acho muito difícil.
Tá.
Abraços.
Abraços. Matheus.
Essa semana eu tô no mesmo barco do Rodrigo, não tenho nenhuma consideração final. Mas agradecer novamente aos ouvintes e um grande abraço pra todos.
Muito bom. Pô, essa semana eu também tô sem.
Foi bom enquanto durou. Fizemos outro estrago que podíamos fazer.
Essa é minha catchphrase, não vai roubar não. Leandro Amin. Tudo bem? Você vem sempre aqui?
Eu permaneço aqui.
Você tem um colchão aqui na Central 3?
Gostaria muito de ter.
Você já pensou nessa possibilidade?
É uma possibilidade. Eu costumo dormir nessa bancada aqui às vezes. Eu deito aqui em cima.
Sério?
Não, é mentira.
Mas você já saiu tarde aqui ontem, né?
Saí daqui quase meia-noite.
quase meia-noite.
É, eu posso dizer que aproveitei muito o dia bissexto do, que o ano nos deu.
Ah, é, né? Dia 29. É,
aproveitei de Olimpíada, até o último minuto. Bissexto. Se é que trabalhar e aproveitar, né?
O que temos agora na
pergunta,
assim,
por que chama bissexto? Alguém sabe?
Não,
é um nome que não faz o menor sentido.
É de 4 em 4, né? Não é nem bi nem sexto.
Exatamente.
Por que chama bissexto, Rodrigo?
Eu acho que é porque fica com 366. Bissexto.
Eu
acho que é isso.
É verdade.
Pode ser isso,
é
pode ser isso. Eu ia pensar porque são 6. O ano tem 365 dias e 6 horas. Então, sexto.
Também,
seis,
também.
Mais 6.
Só que eu não sei porque é o bi, mas.
É, enfim. A gente fica com o mesoval às 15h15.
Posso participar do mesoval?
É, aí é com o Virga.
Ué, você é a direção da rádio, você manda essa porra.
Não, mas o apresentador certamente gostaria da sua presença, porque é muito agradável, viu?
Minha presença é agradável? Você gosta da minha presença?
Muito agradável.
Muito bom. Quanto tempo de programa a gente tem?
Acabou.
Acabou?
Acabou.
Já fizemos todos os estragos que podíamos.
Você vai fazer a despedida agora, já que você tá causando aí... Se ferrou.
Vamos ver se eu lembro. Fizemos todos os estragos que podiam.
Não, você tem que anunciar todo mundo do programa.
Estivemos aqui com Matheus Rocha Ribeiro.
Isso.
Antony Curti. Comigo, Rodrigo Sansovo. E nosso grande maestro.
Tem que falar onde foi gravado.
Billy. Foi gravado nos estúdios da Central 3 em São Paulo, SP.
Isso. O CEP, qual o CEP aqui?
Zero. Faço a menor ideia.
Zero?
Você trabalha no...
Você sabe o CEP da ESPN?
Não.
Pois bem. Fizemos todos os estragos que podíamos. Pra você, uma boa um dia e pro seu time, uma boa sorte.
Tchau, gente. Até semana que vem.